Olá, igreja, bom dia. Me chamo Euriano e é uma alegria estar aqui essa manhã trazendo uma mensagem aqui, compartilhando uma mensagem de Deus com vocês. Esse mês a gente está vivenciando aí pregadores diferentes, né? Um pela manhã, outro pela tarde, né? Com as mensagens também diferentes nesse caso. Então a gente teve aí no primeiro domingo do mês, a gente teve os pastores Hamilton pela manhã, pastor Alcimor à tarde. Semana passada a gente foi abençoado aqui com Rafilski pela manhã, com o Elton à tarde. E hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês que tem como tema relacionamentos artificiais. E essa palavra artificial, ela tem um significado bem negativo. Segundo o dicionário, artificial é aquilo que não é natural. Artificial é aquilo que é dissimulado. Artificial é aquilo que é fingido. Porém, mesmo com essa descrição negativa que a gente encontra da palavra, o artificial ele é muito valorizado na nossa sociedade, mesmo sendo tão negativo. Nós vivemos em uma sociedade onde se valoriza aquilo que é supérfluo. A gente vive numa sociedade onde a gente valoriza aquilo que não deveria ser importante. E tem um autor, o Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, ele fala que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Isso tudo, o que é superficial se tornou maldição no nosso tempo. Como? Basta a gente observar o que é que acontece por aí. A gente vive em uma cultura que promove o consumismo como forma de alcançar a felicidade e alcançar o status social. A gente vive numa cultura onde os amigos virtuais se tornam muito mais importantes do que aqueles que estão próximos de nós. Cultivamos muito mais relacionamentos virtuais do que os presenciais. Na cultura do selfie, onde há importância da imagem, do status, da aparência física, tudo isso vira prioridade dentro dessa cultura. Aí vem uma busca por seguidores, busca por likes, busca por status, busca por poder. É uma vida de superficialidade. E isso nos leva a viver artificialmente. Quando a gente busca a superficialidade, a gente vive artificialmente. E vive assim com o nosso próximo, com relacionamentos artificiais com o nosso próximo. E vivemos assim até com Deus, com um relacionamento artificial com Deus. E o homem, ele pode até se enganar. O homem é capaz de se enganar com isso. Agora, Deus, a gente não tem como enganar a Deus. A gente não tem como enganar a Deus com os nossos relacionamentos artificiais. Quando Samuel foi à casa de Davi, ungi-lo como rei, o Senhor disse a Samuel, lá em 1 Samuel 16:7: "O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração." Então não tem como enganar Deus. Ele olha para o coração. Não tem como viver nessa artificialidade com Deus. Não tem como viver nessa superficialidade com Deus. Mas o artificial, ele tem ganho notoriedade na sociedade. Especialmente agora, nos últimos anos ou meses, no campo tecnológico. Se fala muito sobre o artificial, sobre inteligência artificial, por exemplo. E eu quero explorar um pouco mais esse adjetivo e de como isso tem afetado o evangelho. E como é que em Deus nós podemos fazer diferente, amém? Vou fazer uma oração aqui para a gente dar continuidade. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua mensagem, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor Deus, pela tua vida em nós, ó Pai. Obrigado pela tua graça que é derramada sobre nós. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor nos abençoe essa manhã, que essa mensagem ela possa, Senhor Deus, entrar ali pelos ouvidos, que ela possa ser processada ali na mente, que possa descer no coração, Pai, e que possa haver mudança, haver transformação, Deus, que o Senhor fale com cada um que está aqui, que o Senhor fale comigo, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a minha vida para que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor quer dizer à tua igreja. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Em janeiro desse ano, um site nunca antes comentado aqui no Brasil virou assunto de rodas de conversas, principalmente daqueles que gostam mais desse campo tecnológico. Eu lembro de estar sentado na roda com os amigos ali, inclusive ali na cantina, conversando, e aí eu perguntei, alguém aqui já usou o chat GPT? Aí na hora alguns tinham sim, outros disseram que não, Mas aí a curiosidade foi tomando de conta naquele momento. Eu disse, não, então vamos acessar aqui. Então cada um pegou seu celular e começou a fazer a sua pesquisa utilizando aquela ferramenta. Vocês sabem do que eu estou falando de chat GPT? Alguém já ouviu falar sobre isso, inteligência artificial, enfim. Eu vou explorar um pouquinho aqui, tá? Para os que não sabem o que é, ele é um sistema de inteligência artificial, ou seja, ele não é natural, mas ele é capaz de gerar textos coerentes e até relevantes, como se tivesse sido escrito por um humano. Então é um robô, é uma máquina que está ali. É um sistema que responde perguntas feitas por nós. Então eu vou lá, pergunto para aquela máquina e ela me responde como se fosse um ser humano que estivesse me respondendo. Ao invés de eu pesquisar no Google, por exemplo, como a gente tem costume de fazer, pesquisar no Google aqui, colocar o que eu quero, e depois, na busca, procurar a resposta que eu estou querendo, ele já me dá essa resposta pronta. É como se eu estivesse, de fato, perguntando a um humano e ele faz em milésimos de segundo essa pergunta para mim e ele já me entrega essa resposta. E o interessante que é o quanto mais a gente pergunta para a máquina, mais nós treinamos a máquina. Ou seja, cada vez que nós fazemos pergunta para ela, nós ajudamos a máquina a pensar melhor do que nós. Nós, seres humanos, estamos criando a inteligência desta máquina. Então, esse sistema ele estourou no mundo todo e não demorou muito para surgir outros sites, outras ferramentas, outros aplicativos que, de certa forma, até ajudam a vida de muita gente. Eu, por exemplo, que sou do ramo da comunicação, eu me entusiasmo com algumas ferramentas desse tipo. Então, para mim, no caso, eu tenho ferramentas ali que me ajudam em revisão ortográfica, eu tenho ferramentas que me ajudam a fazer pesquisas, a criar imagens de alta qualidade. Teve até uma que rodou aí pela internet do Papa vestido com uma jaqueta branca, como se estivesse desfilando, e era uma imagem criada artificialmente. Tem ferramentas que me ajudam, por exemplo, a editar fotografia. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. No último batismo, eu estava servindo, fazendo foto aqui na piscina. E aí eu fiz essa foto, pode até colocar aqui, a primeira. Então, eu fiz uma foto do batismo. Aqui tem essa menina e esse rapaz que estão aqui, são filhos de um casal amigo nosso. A gente fez a foto e tudo. Aí depois, naquela mesma semana, havia saído uma ferramenta de inteligência artificial que você pode editar fotos. Aí eu peguei a foto que era de um conhecido, eu disse, não, vou pegar uma de conhecido e vou fazer um teste. Aí eu dei uns comandos lá para a máquina, para poder fazer um teste, aí virou isso. Ela foi e retirou todo mundo que estava na piscina e deixou só quem eu queria que tivesse. Peço até perdão, viu, pastor Hamilton, se o senhor estiver vendo agora, que eu retirei o senhor da imagem. Retirei o pastor, que estava bem ali, atrás. Mas, enfim, ela ajuda. Isso, de certa forma, é bom porque me ajuda. Ajuda no trabalho, né? Se você precisar fazer um trabalho como esse, no meu caso, da comunicação, ela ajuda bastante. Então, são ferramentas que, de certa forma, ajudam. Aí você pode estar se perguntando assim, mas o que é que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Euriano, o que é que você quer falando sobre tecnologia no culto de uma igreja? Na verdade, eu não quero aqui ficar falando de tecnologia. Eu quero explorar um pouco mais esse adjetivo, esse termo artificial, e ver como isso tem afetado o evangelho. O avanço da tecnologia, ele não foi ruim para o evangelho. Eu até já falei sobre isso outra vez que eu estava aqui no púlpito, citando a questão da tecnologia. Então, não foi ruim porque ajudou, inclusive, na propagação do evangelho. Então, a gente teve ali, lá no século XV, a gente teve primeiro a máquina de impressão inventada por Gutenberg, e ali, com aquela máquina, a gente conseguiu produzir Bíblias em alta escala, e assim a palavra de Deus ela foi sendo distribuída pelo mundo afora. A gente teve o fenômeno do rádio e da TV, e aí ajudou com que as mensagens chegassem nos lares, inclusive de pessoas que não chegariam na igreja. Um exemplo que eu gosto muito de dar é que na época da Segunda Guerra Mundial, a rádio, que eu acredito que era a maior rádio que havia no mundo, assim, mais conhecida, era a BBC de Londres. Então, no meio da guerra, ela quis convidar alguém que pudesse trazer uma mensagem cristã, uma mensagem positiva para essa rádio. Mas ela nem quis chamar nenhum pastor e nenhum padre, porque ela não queria ter um viés religioso, vamos dizer assim. Então, ela chamou alguém, um escritor na época que já era muito famoso, e chamou ele para poder dar umas palestras nessa rádio. Ele deu um ciclo de palestras, foram 5 palestras no rádio, chamado Cristianismo Puro e Simples. Esse escritor era C.S. Lewis. Essas palestras se transformaram num livro que é um dos maiores livros da literatura cristã, Cristianismo Puro e Simples. Então, para você ver como a tecnologia ajuda dessa forma. Aí chega a internet, então a internet, principalmente com o advento das redes sociais, nos ajuda bastante, daqui aqui na igreja nós utilizamos. Nós temos Instagram, nós temos Telegram, nós temos o canal no YouTube, tem gente nos assistindo agora. A gente pode fazer essa transmissão online. Então, tudo isso ajuda no, na propagação do evangelho. Só que o que a gente vive agora é chamado de quarta revolução industrial. São os robôs, eles estão aprendendo a agir como seres humanos e executando tarefas que antes só o humano executava. Então a gente vive uma nova fase da tecnologia. Escrevem textos, fazem pesquisas, fazem correções de ortografia, ressuscitam até virtualmente pessoas que estão mortas. Tem uma foto aqui que saiu semana passada, um comercial da Kombi, comercial da Volkswagen. Pode colocar até a imagem aí. Ressuscitou Elis Regina cantando com a filha, Maria Rita. Está com 2 semanas que saiu esse comercial, bombou aí em todo canto. Ressuscitam até pessoas, virtualmente pessoas que estavam mortas. Agora, em relação ao evangelho, será que a inteligência artificial ela pode substituir a mente e o coração humano, guiado pelo Espírito Santo, para transmitir uma mensagem, para proclamar o evangelho, para fazer o ID de Jesus? Será que aquilo que é artificial, ou seja, aquilo que é dissimulado, será que aquilo que é fingido, será que isso pode representar o evangelho? Se você entende por evangelho buscar o conhecimento, o aprender mais sobre Deus, o querer saber mais sobre a teologia, o estudo sobre Deus, aí eu vou te dizer, a inteligência artificial já consegue te entregar muita coisa em relação a isso. Hoje em dia, quem quiser aprender sobre qualquer tema bíblico, basta ir para a internet, você está com o celular na sua mão. Você abre o seu celular, você faz uma pesquisa, então você tem textos, você tem vídeos, você tem artigos científicos, você tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, você tem muita heresia sendo pregada pela internet, enfim, você encontra de tudo. É 100% confiável? Não. Quantos por cento? É, nem sei te dizer. Não é 100% confiável, mas ele já te entrega muita coisa. Vou abrir um parêntese para dizer o que é confiável, tá? Quer aprender um pouco mais? Acesse o site do Mais Bíblia. Vou fazer uma propaganda aqui, tá? Então, no site do Mais Bíblia você tem cursos, tem e-books, tem infográficos, enfim, tem várias coisas. Ali é mais confiável, inclusive tem 2 cursos agora ministrados pelo pastor Hamilton. Mas para quem quer fazer um estudo, um bom estudo, vamos dizer assim, elas servem até como um bom pontapé. Então, se você entende que viver o evangelho é apenas ter conhecimento bíblico, aí eu vou te dizer que os robôs têm e terão muito mais do que eu e você. Porque a capacidade de processar deles é muito maior do que a nossa. Agora, se você entende que viver o evangelho é ir além do conhecimento bíblico, e você acredita que viver o evangelho também é louvar ao Senhor, aí eu vou te dizer que a inteligência artificial também já faz isso. O cantor Leonardo Gonçalves postou recentemente, acho que tem umas 3 semanas, um vídeo que enviaram para ele da cantora Beyoncé cantando uma de suas músicas, sendo que a voz da Beyoncé ela foi toda gerada por inteligência artificial, quer dizer, não era um ser humano que estava cantando. Ali era uma máquina que estava cantando, que estava louvando. O próprio Leonardo Gonçalves ficou espantado como ela conseguiu atingir as notas, como ela conseguiu chegar lá. Tem um outro vídeo, vocês podem pesquisar na internet, é só pesquisar por cantor via inteligência artificial. Tem um de uma cantora já falecida, Marília Mendonça. Ela é uma série de vários louvores que ela canta. Tudo feito por inteligência artificial. Então, se você entende que viver o evangelho é, além de conhecimento bíblico, louvar o Senhor, a inteligência artificial consegue. De forma artificial, sim, é dissimulado, é fingido, não é verdadeiro. Só que se você escuta aquilo ali, você é impactado por aquele louvor. Você escuta aquele louvor e ele toca com você, toca em você. Ela consegue. Agora, se você entende que viver o evangelho é, além do conhecimento bíblico e louvor, é estar na igreja, como estamos aqui, para ouvir uma mensagem que vem de Deus, aí eu vou mostrar uma notícia aqui para vocês. Pode até colocar aí na tela essa imagem. No dia 9 de junho, em uma igreja luterana na cidade de Nuremberg, lá na Alemanha, foi projetado em um telão um pastor negro, feito por inteligência artificial. Ele pregou por 40 minutos para um público de 300 pessoas. Então, a imagem dele foi feita por inteligência artificial, a sua voz por inteligência artificial, e o texto que ele pregou também foi feito por inteligência artificial. Tudo isso feito por inteligência artificial. Ele convidou a congregação a se colocar de pé e louvar o Senhor, as músicas também feitas por inteligência artificial. E ele começou dizendo assim: queridos amigos, é uma honra para mim estar aqui e pregar para vocês como a primeira inteligência artificial na convenção dos protestantes da Alemanha desse ano. Já imaginou? A igreja toda, 300 pessoas sentadas aqui, ouvindo uma máquina falar, pregando ao seu coração, levando o evangelho ao seu coração. Teve um teólogo alemão que acompanhou a concepção, né, disso, e ele disse que ele só acompanhou, porque 98% foi feito pela máquina. Isso para mim é assustador. Você vê algo assim, vê o quanto isso está avançando a passos tão largos, né? Então, se para alguns escutar uma máquina cantar um louvor já foi assustador, isso para mim se torna mais assustador ainda. Essa cidade, Nuremberg, ela fica a 350 quilômetros da cidade onde Lutero pregou as 95 teses na porta e iniciou a reforma protestante. Lutero, uma hora dessa no túmulo, está assim, remoendo todinho, se batendo todinho, sabendo de uma notícia dessa. Mas o que é que acontece? Aí, para completar aqui, ou para piorar, não sei, mas vamos lá. No dia 7 de julho desse mês, em uma conferência na ONU, a Cúpula Mundial sobre Inteligência para o Bem, os robôs, ao serem questionados, afirmaram que poderão dirigir o mundo melhor do que humanos. Então, perguntaram isso para eles: não, a gente vai conseguir dirigir melhor do que humanos. Isso te assusta, gente? Assusta? Causa certo temor, certo medo? Para alguns sim, como eu escutei aqui, para outros não, fica entusiasmado, enfim, com tudo isso que está acontecendo. Mas sabe o que é que mais assusta? Tem mais ainda, né? Já falei de louvor, já falei de conhecimento bíblico, de pregação. Mas o que mais me assusta é que antes de existir inteligência artificial, antes de se falar sobre chat GPT ou qualquer outra ferramenta, antes dessa revolução robótica surgir, o evangelho vivido por muitos cristãos, não só aqui no Brasil, mas no mundo afora, tem sido um evangelho robotizado. Tem sido um evangelho artificial. Tem sido um evangelho de relacionamentos artificiais. Isso para mim assusta mais ainda, porque não é de hoje que isso acontece. Tem sido um evangelho que se resume a vir a um culto, sentar aqui na cadeira, ouvir uma mensagem, orar quando o pregador está aqui e pede para orar, louvar quando quem está aqui na frente pede para louvar, ler a Bíblia quando quem está aqui na frente pede para abrir a Bíblia. E assim é dia após dia, assim é semana após semana, assim é ano após ano, e não existe mudança, não existe transformação. Não existe a sensibilidade para ouvir de Deus o que é que Ele está dizendo e fazer algo a respeito. Aquilo que a gente fala no nosso mapa aqui. Quando a gente escuta uma mensagem, quando a gente lê a palavra, seja lá o que a gente faz, as perguntas são: o que é que Deus está me dizendo? O que é que eu vou fazer a respeito? O que me assusta é não ter essa sensibilidade para entender que aquela mensagem é para você e não é para o outro. E que você precisa fazer algo a respeito. Semana passada o Rafilski falou sobre isso para nós. Um cristianismo que ele cresce numericamente, mas que tem pouca relevância. Um cristianismo robotizado, que não se preocupa com o outro, que não ama o outro, um cristianismo que não acolhe o outro, um cristianismo que não é capaz de dar a outra face, um cristianismo em busca ou de conhecimento ou em busca de poder, um cristianismo que vive na selfie, que vive só na superficialidade. Isso é que assusta, porque se viver a igreja é apenas uma forma de aprender sobre Deus para se encher de conhecimento, então essas inteligências artificiais, elas farão isso melhor do que todos nós, porque elas estão se aprimorando a cada dia. Esses robôs serão capazes de colocar muito, de conhecer muito mais sobre Deus do que eu e você, como eu já falei aqui. Esses robôs são inclusive capazes de louvar ao Senhor com palavras bonitas. Serão capazes de honrar ao Senhor com os seus lábios, como muitos cristãos têm feito nesse evangelho robotizado. Mas aí sabe o que é que Jesus diz a respeito disso? Jesus, citando o profeta Isaías, lá em Mateus capítulo 15, verso 8, ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Jesus já falava sobre isso, sobre essa adoração, sobre esse louvor que é dissimulado, que é artificial. E é por isso que é artificial, porque é fingido, porque é em vão. E se o mundo hoje em dia valoriza tanto o artificial, a igreja de Jesus, ela não pode valorizar uma vida artificial. Porque o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, é que nós sejamos adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é que o adore na artificialidade, não é que o adore na superficialidade, mas é que o adore em verdade. A gente já falou aqui sobre como essa revolução robótica, ela parece com o evangelho. Ela tem uma aparência, né? Então, consegue transmitir uma mensagem, consegue louvar, consegue trazer um conhecimento sobre Deus, mas ele tem uma aparência do evangelho. Agora, sabe algo que ela não consegue fazer? Agora eu vou mostrar algo que ela... Agora, bugou o robô, bugou a máquina, porque ela não vai conseguir fazer. Eu quero mostrar para vocês testando, colocando aqui um teste que nós fizemos com o chat GPT. Pode colocar até na imagem. Vamos lá. Vamos perguntar à máquina. Chat GPT, faça uma declaração de amor para mim. Oh, tô carente hoje, eu quero uma declaração de amor de uma máquina. O que é que ela diz? Meu querido, olha, já começa, né? Meu querido, eu já estou me sentindo bem aqui, ó. Permita-me expressar os sentimentos mais genuínos que nutro por você. Desde o momento em que os nossos caminhos se cruzaram, meu coração encontrou abrigo em sua presença. Cada vez que nossos olhares se encontram, minha alma se ilumina com o sol da manhã. Oh, minha esposa escutou, senão eu já ia utilizar esse texto para falar para ela. Agora ela já sabe que é de uma máquina. Você é o reflexo de tudo que sempre desejei em alguém especial. Seu sorriso, olha aí, é capaz de transformar meus dias mais cinzentos em uma explosão de cores vibrantes. Sua voz é como uma melodia suave que acalma meu coração inquieto. Cada gesto seu é um convite para dançar nas estrelas e descobrir novos horizontes de amor. Olha aí, eu saio desse culto mais amado porque eu recebi uma declaração de amor de uma inteligência artificial. Eu estou me sentindo bem agora. Só que agora vamos para o segundo ponto, tá? Agora eu vou pedir para essa inteligência, pode colocar outra aí? Vamos lá. Agora, demonstre através de comportamentos esse amor. Vamos ver o que é que ela pode fazer. Aí ela diz: certamente, embora eu seja um modelo de linguagem baseado em texto e não possa executar ações físicas, bugou a máquina, ela não pode. Posso compartilhar com você algumas maneiras pelas quais uma pessoa, não é um robô, pode demonstrar amor através de comportamentos. Aqui estão algumas sugestões, aí ela dá uma lista aqui, ó: compreensão e empatia, cuidado e atenção, apoio incondicional, respeito e consideração, tempo de qualidade, afeto, apoio aos sonhos e objetivos do outro, comunicação aberta e honesta, e por aí vai. Resumindo, gente, robôs não amam. Pessoas é que amam. Uma inteligência artificial não pode amar, mas eu e você é que pode amar. Pessoas é que amam. Um cristianismo robotizado, ele não pode amar. Se a gente vive num evangelho robotizado, a gente não tem como amar o nosso próximo. Somente um cristianismo verdadeiro, esse sim pode amar. Porque esse é um cristianismo que ele primeiro experimenta o amor que vem de Deus, e a partir desse amor que o inunda, ele pode passar para o outro. Uma máquina nunca vai experimentar o amor que vem de Deus. Agora eu e você, nós podemos experimentar o amor de Deus, amém? Então não adianta viver num evangelho robotizado, porque você não vai conseguir experimentar esse amor de Deus e você não vai conseguir passar esse amor de Deus adiante. E o que pode impedir um cristão de amar a Deus e amar ao seu próximo é porque tem enxergado o amor apenas como sentimento. O amor enquanto sentimento, ele é um amor demonstrado muito mais por palavras do que ações. É o amor que a inteligência artificial falou para mim agora há pouco. São palavras escritas, verbalizadas, que é muito importante que seja dita. É importante você verbalizar esse amor pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus irmãos da fé. Para Deus é importante você verbalizar esse amor para Deus. Só que esse amor não pode ficar somente nisso, ele não pode ser restrito a isso. Porque o amor que aprendemos com Jesus não é esse. O amor que aprendemos com Jesus não é esse amor restrito a sentimentos. O amor que nós aprendemos com Jesus é um amor comportamental. Ele é demonstrado através de ações. O amor enquanto sentimento, ele é um derivado do amor comportamental. Eu demonstro esse amor, eu verbalizo esse amor. Porém, se eu apenas verbalizo esse amor, ele não está completo. Um teólogo inglês, o John Mackay, ele afirma que uma das principais artimanhas do maligno é esvaziar o conteúdo das palavras. Isso aconteceu com a palavra amor. Enquanto o sentimento, a palavra amor, ela foi banalizada. Porque da mesma forma que você diz que você ama a sua esposa, que você ama seu esposo, que você ama seus filhos, que você ama a Deus, você ama chocolate, você ama pizza, você ama sushi, você ama futebol, você ama tudo isso, aí coloca tudo na mesma régua, coloca tudo na mesma balança. Foi banalizado. Então, para que esse amor seja completo, ele precisa, antes de tudo, ser um amor comportamental. Sabe que amor é esse? Vamos ler junto lá em 1 Coríntios capítulo 13. Lá Paulo nos fala sobre esse amor. Ele diz, a partir do verso 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ele está dizendo para aquela igreja de Corinto que se você não tiver amor, você é como esses sinos aqui dos tempos pagãos que fica ressoando e te levando para uma adoração vã, para uma adoração que não tem sentido. Ainda que eu tenha um dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Aí vem uma sequência aqui das virtudes desse amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A partir do verso 4, nós temos essas virtudes desse amor. E elas são comportamentais. Um amor paciente é aquele que ele não se ira facilmente. A palavra grega utilizada aqui é makrotisimei. Ela se refere a uma paciência esticada ao máximo. A palavra mais próxima esse amor é longânimo. É uma paciência que ela estica ao máximo. Então você vai até onde consegue com essa paciência. E em tempos de guerras digitais, em tempos de cancelamentos, de nervos à flor da pele, o que Deus espera de nós é isso, que a nossa paciência ela seja esticada ao máximo. Esse amor, além de paciente, ele é bondoso. O bem é algo que só é demonstrado através de comportamento. Eu não posso, se eu chegar aqui e dizer assim, eu sou uma pessoa muito boa. Beleza, mas como é que eu demonstro isso? Só falando? Aí é muito fácil eu dizer isso, se eu não mostrar comportamento. Esse amor, ele não é invejoso, ele se alegra com a vitória do outro. Ele celebra o que Deus tem feito na vida dos seus irmãos. O apóstolo Paulo está trazendo um recado para uma igreja que era cheia de dons. Exteriormente ela era perfeita, mas interiormente a igreja de Corinto faltava o mais importante, que é o amor. Esse amor que a inteligência artificial diz que não é capaz de demonstrar, é posto pelo apóstolo Paulo como acima de todo conhecimento. Ele coloca aqui nesse trecho. E somente nós, os seres humanos, somos capazes de colocá-lo em prática. Somente nós. O que Paulo fala nessa passagem é algo que Jesus fez e ensinou em todo o seu ministério. Um amor que não se restringe a palavras, mas ele é demonstrado em atitudes. Lá em Lucas capítulo 10, nós vemos, o texto diz, né, certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova. E ele faz uma pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, Jesus responde com uma pergunta: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? E aí o homem, com todo o seu conhecimento, ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus: está correto, show de bola, então faça isso e viverá. Só que o que é que acontece? Esse homem, ele não sabia como fazer, porque ele tinha um conhecimento, mas ele não sabia como praticar esse amor. Aí Jesus explica para ele, Jesus continua o texto, vai lá para o verso 34, ele utiliza a parábola do bom samaritano. E esse amor ao próximo é demonstrado através de comportamentos, e Jesus choca ao mostrar que isso foi feito pelo inimigo do povo judeu. Jesus parecia um comediante de stand-up, assim, que ele diz umas coisas assim que o pessoal começa a rir, ó, você está ficando doido, como é que um samaritano pode praticar o bem por alguém? Acho que o povo foi rir na hora que Jesus falou aquilo. Aí Jesus conta a história lá. Ele diz a partir do verso 34: tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Olha o amor sendo aqui apresentado. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Aí Jesus pergunta: qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Aí o especialista da lei, ele não tinha coragem nem de falar a palavra samaritano. Aí ele diz: aquele que teve misericórdia dele. Ele não conseguia dizer a palavra, de tão ódio que ele tinha por esse povo. Aquele que teve misericórdia dele. Aí Jesus olha para ele e diz assim: então, repete a mesma coisa que disse lá no começo. Vá e faça o mesmo. Amor em forma de comportamento. Quando Jesus encontra Pedro depois da ressurreição, lá no livro de João, ele pergunta a Pedro o seguinte: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Olha a resposta de Pedro. Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Aí Jesus vem com um comportamento: então, alimente meus cordeiros. Aí ele repete a pergunta: você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Aí vem um comportamento: então, cuide das minhas ovelhas. Aí vem pela terceira vez, Pedro fica até chateado. E aí Pedro responde para ele: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu amo. Aí Jesus de novo: então, alimente minhas ovelhas. Pedro responde verbalmente, carregado de sentimento por Jesus, e Jesus o pede para que esse amor vire comportamento. É isso que Jesus está pedindo a Pedro. Quando a gente vai lá para o livro de Marcos, nós vemos uma história parecida com a que a gente falou agora do bom samaritano. Nós vemos um mestre da lei perguntar a Jesus qual o mandamento mais importante. Aí Jesus, que sabia de toda a lei, que era o judeu mais perfeito que tinha ali, Jesus, ele chega para aquele homem, ele cita uma declaração de fé que era muito importante para o povo judeu, que é conhecido como Shemá. Aí Jesus responde a ele: o mandamento mais importante é este: ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí aquilo chama a atenção daquele homem. Aí ele continua: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. Citando Deuteronômio 6. O segundo e igualmente importante é: ame o seu próximo como a si mesmo, citando Levítico 19. Nenhum outro mandamento é maior que esse. Aí o mestre da lei responde assim para Jesus: muito bem, mestre. O mestre da lei estava muito bem. Eu fiz uma pergunta, o senhor respondeu. Parabéns, né? O senhor é um aluno muito aplicado. Muito bem. O senhor falou a verdade ao dizer que há só um Deus e nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração. Ele sabe, ele tem um conhecimento. Eu sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante do que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ele sabia demais, aquele homem. Ao perceber quanto o homem compreendia, aí Jesus disse assim: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Jesus não disse àquele homem que ele pertence ao reino de Deus. Viu só a resposta de Jesus para ele? Ele não disse que ele pertence. Ele disse que com todo esse conhecimento, ele não está longe. Ele está ali bem pertinho, caminhando ali do lado do reino de Deus, mas ele não está dentro do reino de Deus. E ele ainda não conseguiu viver esse reino. Ele não consegue viver esse reino que nos foi antecipado aqui na terra, que nós podemos viver. Porque não basta somente conhecermos sobre Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus. O que nós precisamos é ter um encontro com a pessoa de Deus, e não simplesmente, como o pastor Armando já falou aqui milhares de vezes, não simplesmente estudar a Deus, mas ter um encontro com Deus. Quando o Rafilski questionou semana passada, algo que inclusive os pastores aqui já questionaram diversas vezes, sobre os frutos desse cristianismo, talvez essa aqui seja a resposta. As pessoas, elas estão próximas do reino de Deus e por isso se acham parte deles, mas verdadeiramente elas não se tornaram ainda cidadãos do reino de Deus. Caminham perto, caminham do lado, caminham próximo. Isso tudo tem a ver com amor, pois quem vive um relacionamento artificial com Deus constrói um relacionamento artificial com seu próximo. Qual é a missão da nossa igreja? Primeira, amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Primeiro, eu amo a Deus. Esse amor, ele me atinge, ele me inunda, e aí eu consigo amar o meu próximo. E a partir do momento que eu amo o meu próximo, aí eu consigo proclamar a Jesus. Se eu amo a Deus e não amo o meu próximo e proclamo Jesus, então, eu posso proclamar a Jesus de forma muito dura. Eu posso levar um evangelho sem me preocupar com o outro. Se eu amo a Deus, amo o meu próximo e não proclamo Jesus, é só um grupo de amigos. Se eu amo o meu próximo e proclamo Jesus, mas eu não amo a Deus, que Jesus é que eu estou proclamando? Então, a missão, ela é completa. Primeiramente, eu amo a Deus para amar o meu próximo, para proclamar Jesus. Então, se a gente quer mudar isso, se queremos sair desse evangelho robotizado, se a gente quer sair desse evangelho de relacionamentos artificiais, nós precisamos, antes de mais nada, experimentar o amor que vem de Deus. A gente precisa ser invadido por esse amor e entender esse amor pela lógica divina e não pela lógica do mundo, porque pela lógica do mundo, ele já foi banalizado. Em João capítulo 13, nós vemos Jesus demonstrar o amor aos seus discípulos com o gesto máximo de humildade que poderia ter. Aqui é a cena do lava-pés. Naquela época, as pessoas andavam ali pela rua e não tinha calçamento, não existia pavimentação, não existia uma cerâmica, não existia um piso para você... Não, aquilo ali era terra batida. Aí as pessoas andavam e os pés ficavam todos sujos. Então, era a parte mais imunda que tinha ali na pessoa ali, era aquela parte ali dos pés. Aí Jesus vai e reúne seus discípulos e diz, eu vou lavar os pés de vocês. Tanto é que eles, não, Jesus, não faça isso não. Não, eu vou fazer, eu vou lavar os pés. Demonstrando ali aquele amor para aqueles discípulos. Aí lá na frente, na sequência, Jesus diz assim para ele, depois de lavar os pés, Jesus diz aos seus discípulos, por isso, agora isso é João capítulo 13, verso 34. Ele diz, por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Primeiramente vem o amor de Deus. E depois que nós entendemos esse amor de Deus, que experimentamos esse amor de Deus, nós podemos amar os outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. É isso que Jesus fala para eles. É isso que Jesus fala para nós. É por isso que o meu temor não é que o quanto a inteligência artificial vai nos superar em conhecimento. Meu temor é aquilo que ela não pode fazer, que somente alguém capacitado pelo Espírito Santo pode fazer, que é amar e não quer fazer. O meu temor é esse, porque o robô ele não vai conseguir fazer. Mas nós conseguimos, se a gente procurar a Deus, se a gente amar a Deus em primeiro lugar e ser impactado por esse amor. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, ele diz no seu livro Vida em Comunhão, ele diz o seguinte, no momento em que Deus foi misericordioso para conosco, aprendemos a ser misericordiosos com os nossos irmãos. No momento em que recebemos perdão, quando merecíamos condenação, Deus nos capacitou à prática do perdão mútuo. Aquilo que Deus fez para nós, isso nós passamos a ter como dívida em relação aos nossos irmãos. Então, aquilo que Deus fez por nós, a gente tem que fazer pelo outro. Ele deu aquilo como exemplo. É o que ele fala ali no João capítulo 13. Assim como eu vos amei, que você ame o seu próximo. Então eu não preciso que um robô, uma inteligência artificial, venha me dizer como exercer um amor comportamental, como a ferramenta me sugeriu ali. No teste que eu fiz, a ferramenta me sugere algo que a Bíblia já me fala há mais de 2000 anos. Eu não preciso ir para uma inteligência artificial, basta ir para a palavra de Deus. A ferramenta diz compreensão, empatia, cuidado, atenção, apoio restrito. Tudo isso você encontra na palavra de Deus. Tudo isso a palavra de Deus já diz para nós. 1 Pedro 3,8. Por fim, todos têm o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Tudo isso que o chat GPT disse que eu deveria fazer para demonstrar amor comportamental, a Bíblia já diz que eu devo fazer. Agora, por que a gente não faz? Eu não preciso dizer para todos vocês que estão aqui que eu amo todos vocês, abrir a boca e dizer que eu amo todos vocês, que eu preciso concordar com o pensamento de todos vocês, que eu preciso me acostumar com os hábitos de todos vocês, até porque eu não conheço a maioria aqui pessoalmente, de me relacionar pessoalmente. O que eu preciso é amá-los em comportamento, que é quando, independente de nós sermos diferentes, eu continuo demonstrando esse amor com bondade, com respeito, com dignidade, sendo desafiado até a dar a outra face. E quando Jesus fala lá no Sermão da Montanha sobre isso, não é uma hipérbole, não é um exagero por parte de Jesus. O que ele está querendo nos dizer é que vai ter horas que é preciso recuar, porque mais vale a vida do outro irmão do que a minha própria razão. Eu não preciso estar passando a mão na cabeça de ninguém. Se eu sei que a pessoa está no erro, está no pecado, eu converso com ele não porque eu sou dono da razão, mas porque eu amo a pessoa e quero vê-la transformada para a glória de Jesus. E aqui, gente, eu encerro esse tempo com vocês, deixando um pensamento de um poeta e de um frade chamado São João da Cruz, do século XVI. Ele tem uma frase muito famosa dele, ela ficou marcada, essa frase dele. Ele diz assim: no crepúsculo da vida seremos julgados pelo amor. É uma das frases mais conhecidas dele. Porque no final das contas, quando nós chegarmos diante do justo juiz, não é a nossa inteligência, não é o nosso conhecimento bíblico, não é a nossa capacidade de decorar versículos, porque qualquer inteligência artificial vai fazer isso melhor do que nós. Não é a sua voz afinada, não é o seu canto belo, não é você possuir uma playlist gospel no Spotify e escutar ela todos os dias. Não é a quantidade de cultos que assistimos, seja ele presencial ou online, nada disso. No crepúsculo da vida, o que conta é o quanto você ama a Deus verdadeiramente, o quanto você amou a Deus verdadeiramente e o quanto você ama o seu próximo. Não apenas com um amor sentimental, que pode ser superficial, mas sobretudo um amor que é demonstrado através de comportamentos. Então, antes de chegar no crepúsculo da vida, a pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje, talvez seja a mesma pergunta que ele fez para Pedro. E ele vai perguntar: Euriano, tu me amas? Zé, tu me amas? João, tu me amas? Maria, tu me amas? Luciana, tu me amas? Pedro, tu me amas? É essa pergunta que ele vai fazer para nós. E a questão é como nós responderemos essa pergunta. Jesus está te perguntando: tu me amas? E como é que você responde essa pergunta? Amém? Vou orar aqui encerrando esse tempo, mas antes de orar, eu quero perguntar a você que não conhece esse Cristo, você que não entregou a sua vida a Jesus ainda, portanto você ainda não tem conhecimento desse amor que vem de Deus, e que você sente no seu coração que você precisa conhecer mais esse Deus, você precisa conhecer esse Jesus, que você precisa amar esse Jesus, você precisa ser inundado por esse amor de Jesus, porque onde você tem procurado, o amor onde você tem procurado, você não tem encontrado, porque são amores superficiais, muitas vezes são amores artificiais, e o amor verdadeiro nós encontramos em Jesus. Então, se você está aqui, você ainda não conhece esse amor, você nunca tomou uma decisão por Jesus, então eu te pergunto, se há alguém aqui essa manhã, então que você possa levantar a mão, a gente possa orar com você, possa reconhecê-lo. Se há alguém aqui que nunca tomou essa decisão. Tem uma pessoa ali atrás, louvado seja o nome de Deus. Deus te abençoe. Que você possa ser inundada por esse amor de Deus que transforma, que nos enche de amor, nos enche de paz, nos enche de perdão. Louvado seja o nome de Deus. Deus, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por essa vida, Deus, que levantou a mão. O céu está em festa agora nesse momento, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse amor que inunda o nosso ser, Senhor Deus, que nos enche de perdão, nos enche de graça, Senhor Deus. Obrigado por ter sido alcançado por Ti, Senhor Deus. Obrigado pela Tua graça, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por tudo que o Senhor ainda fará por nós, Pai. Te peço que o Senhor continue abençoando, Senhor Deus, a vida de todos que estão aqui, Senhor Deus, a família de todos que estão aqui, Senhor Deus. Vem nos dar um restante de dia tranquilo, abençoado, uma semana abençoada, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.